de coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Invisível, pra despistar o Zé Povim. Quem vê muito pior no próximo é que se sente sozinho. Do lado de casa, procurando o green. Zica saia de mim, zica saia de mim. Desligada, de quebrada, quem não assusta. Já no primeiro encontro te chuta. Três pino forjado, bolso lateral da blusa. Reclama pro Procon ou pra polícia da USA. O silêncio do sistema que conforme a cor acusa. E o tal Senado, jamais preocupado por quem é inocente, a geração que viveu um golpe de Estado. Quanto preto inocente aprisionado, enquanto o seu Zé luta pra ter um trabalho. Alguém com seu imposto no banheiro dá um raio. Aflito, entre a igreja e o crime, sempre foi triste o filme. O engano fardado, forçando o seu regime. São ratos, aranhas escondidas no sapato. Pilantras, sempre tocando no seu ponto fraco. Armadilha, arapuca, quem dele precisa não ajuda. E se não acha um flagrante te dá multa.
Cuidado com os covardes, sai de mim. Aqui coquetel, hip hop e os afins. De montão, os irmãos colocando a vida em risco. Arrasta o pé no chão, sai faísca, não corro risco. Eu vejo o juízo perdendo neguinho. Eu vejo o juízo perdendo neguinho. Blinda a gente, mente os neurônios no lugar. Não tem dia, não tem hora, pode crer, é prática. Sagaz versus tempo não para. O horário é 4h20, hora de eu ir trabalhar. Gente muito louca, diz que é blá blá blá. Eu e meus irmãos, uma manchete espetacular. O táxi, o Uber não para.
É isso aí, gente, voltamos com o programa Vamos à Luta, que hoje recebe o delegado antifascista Pedro Felipe. E eu quero retomar o papo só explicando aí que essa música que a gente abriu, esse terceiro bloco, é uma música do Dou Raiz, uma música que foi lançada hoje, junto em a parceria do Sombra com o Tio Fresh e o Sandrão do RZO. O nome dessa música é Sai da Bota. Então vamos retomar, delegado Pedro, para falar um pouquinho. Você citou aí a federalização, né, que tá assombrando, tá aí meio que dando as caras. Explica um pouquinho para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, o que seria esse projeto da federalização, né? O que seria isso e por que isso seria um projeto ruim para a população de forma geral?
Como eu falei, hoje as forças policiais militares e civis são subordinadas ao governador do estado, a um poder democrático, popular. O governador é eleito diretamente pela população e, dentre outras funções, ele tem essa função de comandar, aí, de ser o chefe superior das forças policiais estatais, né? Nesse caso, a PM, a Polícia Civil. O projeto da federalização, ele tira a autonomia dos governadores dos estados, né? O governador passa a não mais poder indicar os comandantes da polícia militar, essa indicação passa a ser feita por lista tríplice, e as polícias e esses comandantes passam a ser subordinados não mais ao governador do estado, mas ao presidente da república, que pode requisitar apoio dessas forças policiais nos estados. E isso é muito perigoso, como eu falei, né? Porque você tira a autonomia dos governos estaduais, né, de cada localidade, e você concentra esse poder na mão da União, na mão do presidente da República. Isso é muito perigoso, sobretudo quando a gente tem uma ameaça de ruptura institucional, como a gente tem no quadro político atual, né? Hoje, infelizmente, a gente não vive mais numa situação de estabilidade democrática institucional. A gente tem aí o risco de uma ruptura latente, né, real, pelas declarações do presidente, pela forma com que ele se coloca, né. A gente vê aí até atos públicos pedindo uma intervenção militar, pedindo a dissolução do Congresso, do STF, todas pautas antidemocráticas, né. Então, nesse momento, isso é muito perigoso. Espero que isso não avance no Congresso Nacional.
Certo, certo. Entendi. Vamos lá, então. A gente queria trazer de novo a temática aí da situação do Renato, mas a gente queria trazer agora uma outra questão. Eu quero abrir um parênteses aqui para falar com vocês sobre Uma matéria que saiu há pouco aí no Bem Paraná. Eu vou ler rapidamente. Ó, a gente, na verdade, eu leio depois. O Magal acabou de entrar ao vivo conosco, então ele deve ter alguma informação para passar para a gente ali. Então depois eu passo essa outra informação que também é importante. Magal, você está me ouvindo?
Estou ouvindo.
Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Renata, sou irmã do Renato. A gente não tem muita informação porque eles estão trancados lá dentro. É, tem bastante polícia lá dentro com eles, advogados tentaram passar uma água lá pra dentro agora, foi bem difícil, as portas estão fechadas e a gente não tem informação, não tem acesso a nada, assim, a gente tá aqui bastante tempo já esperando, sem muitas notícias, é isso que eu tenho pra dizer, assim, né, tá rolando uma tortura, assim, lá dentro, né, porque a gente não tem acesso a eles, a informação... E eles também não estão conseguindo se comunicar, basicamente, nem com os advogados.
Certo, Renata. Obrigado. Obrigado pela participação também, né? A gente está aqui torcendo para que isso se resolva da melhor forma. E o Magal, não sei se o Magal quer trazer alguma outra informação, Magal?
A gente está junto com a Renata, com uma série de advogados, prerrogativa da ordem, todo mundo, e não tá sendo nada disso aceito. A questão é essa. A gente não está podendo entrar, fechar uma porta, cerrar... Tem bastante outros veículos de comunicação, da comunicação tradicional, também não foi permitida a entrada, a gente não sabe o que está acontecendo, e a gente está aguardando, está chegando cada vez mais gente, tanto da Polícia Militar quanto jornalistas, apoiadores, advogados, tudo isso, mas é, um estado assim é por hora, infelizmente, a gente tem que passar para os nossos ouvintes que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro.
Certo, Magal. Então, beleza, a gente... Pode falar, Magal.
Não, a Renata está despedindo.
Eu posso falar com o Magal um pouquinho, Diego?
Pode.
O Magal, nem os advogados estão tendo acesso, está sendo cerceado aí o acesso aos advogados aí?
Corretamente, Pedro. A gente pôde falar com ele, eu pude falar com o Renato 5 minutos, primeiramente, aí depois eu... São vários advogados. Quem assumiu para coletar o depoimento, até porque a gente não sabe se esse depoimento vai ser coletado aqui ou em frente a uma autoridade policial, no fato, um delegado de polícia, que no caso não é um batalhão de polícia militar, é uma delegacia de polícia civil, né, como o delegado bem sabe. Então, por a gente não saber como está sendo tratado, quem assumiu o caso é o doutor Calil, que está como advogado oficial na hora da coleta de depoimento. Porém, eles não estão. Nem falando que vão levar ele para a delegacia, e estão retendo todo mundo aqui. Veja só, é o Renato, mais dois amigos, mais outros dois que levaram documentação, e um outro caso que não tem nada a ver com o Renato, de um rapaz que está sendo acusado por supostamente estar em posse de substância ilícita. A gente não sabe, mas isso a gente não tem acesso, que não tem nada a ver. Então, veja só, eu, Renato, mais quatro pessoas lá dentro que estão recolhidas, mais esse rapaz que é sobre um outro fato, né? Muita gente chegou, a gente conversou, eles falaram que estava muita bagunça, se fosse lá dentro, tiraram a gente para fora. Quando chegou a RPC, a RIC TV, a Banda B, outras emissoras jornalísticas começaram a filmar, aí eles cerraram a porta, tá com a porta trancada da delegacia, ninguém entra, ninguém sai, só que lá dentro não tem nenhum advogado e ninguém da imprensa, então estão eles e a Polícia Militar, tem imagem de tudo, tá tudo sendo coberto, batendo campainha, a gente está batendo campainha na frente do batalhão da 12ª BPM, no Paraná, é isso que a gente está fazendo.
Magal.
Agora são 17h50 no meu relógio. Desculpa, Marujo, só para acabar. Estamos aqui e ninguém tem acesso, cara.
Não, eu quero te perguntar também, aproveitando a deixa, a gente sabe que o Renato é perseguido aí, né? Ele tem problemas, já teve problemas com a polícia, então, de certa forma, existe aí uma perseguição, e isso também demonstra claramente que isso é um fato. E a gente quer saber por que que eles estão alegando, qual é o motivo dele ter sido preso?
O motivo dele ter sido preso é que ele estava jogando basquete e estava com música, de repente falaram que eles iam recolher a caixa de música, eles falaram como assim, não entenderam, quebraram a caixa de música, falaram desacato, resistência. Daí o outro rapaz estava fumando um cigarro do Paraguai, já falaram que era contrabando, e levaram todo mundo, e foi isso, cara. Foi a toque de caixa. Infelizmente minha bateria está acabando, pode ser que eu caia o link, já quero avisar os ouvintes, a todos vocês, infelizmente, porque é muita gente, a gente está tentando atender e falar, mas é o que eu posso te dizer por hora, Diego, que é, a única lei que está sendo aplicada aqui é a lei do abuso de autoridade, a única, essa é clara e evidente.
Perfeito, Magal. Então a gente agradece muito aí pelas informações. O Magal, que está ali em frente ao 12º Batalhão de Polícia, na Saldanha Marinho, né, passando essas informações sobre a situação do Renato. Então, Magal, muito obrigado, né, fica aqui nossos agradecimentos e nossa solidariedade aí para que esse caso seja resolvido da melhor forma possível e que a lei seja feita de forma correta. Tá bom, Magal? Obrigado, viu?
Muito obrigado, Diego. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado a todo mundo. Vamos à luta, e vamos à luta aí. Saúde e socialismo para todo mundo. Valeu, valeu.
Valeu, Magal. Então a gente retoma aqui, só para poder contextualizar, com essa matéria que saiu aqui no Bem Paraná, vou ler rapidamente, abre aspas. A Corregedoria da Câmara Municipal de Curitiba concluiu pela admissibilidade parcial de representação de vereadores da bancada evangélica contra o vereador Renato Freitas, do PT, por supostas ofensas contra eles. O pedido de cassação do mandato de Renato Freitas por quebra de decoro parlamentar foi apresentado pelos vereadores, o pastor Ozias Moraes, do Republicanos, junto do pastor Ezequias Barros, do PMDB, do pastor Marciano Alves, do Republicanos também, e sargento Tânia Guerreiro, do PSL, após críticas feitas por ele aos repasses de verbas públicas para comunidades terapêuticas mantidas por instituições religiosas. Fecha aspas. A matéria, ela tem mais informações, a gente só quer colocar aqui que isso está no Bem Paraná de hoje, né? Essa matéria saiu aqui, é muito importante que seja dito. E é importante também que seja dito que essas pessoas, né, algumas dessas pessoas, na verdade, que estão aí fazendo, que estão colocando essa questão com o Renato, foi vereadores que defenderam, estavam tentando colocar o uso de cloroquina dentro do SUS. Então é importante que a gente verifique, isso caiu por terra agora com a CPI. A gente inclusive teve o depoimento ontem da infectologista doutora Luana, que desmistificou e colocou letra por letra que realmente isso não faz sentido nenhum nesse momento, não tem comprovação científica. Então a gente fica pensando sobre essas questões que estão acontecendo. Será que o Renato está sendo perseguido dentro da Câmara Municipal? O que está acontecendo na Câmara? Será que um negro periférico que gosta de rap, que fala o que muitas pessoas pensam, será que isso é uma coisa que não pode existir dentro da nossa Câmara? Né? Ele e a vereadora Carol D'Artora, né, ambos negros, parece que, será que eles não podem ter espaço lá? Que democracia que é essa? Que democracia que é essa na Câmara Municipal de Curitiba? Nós já sabemos do histórico da Câmara Municipal de Curitiba, mas democracia, ela é um direito que nós temos e a gente precisa respeitá-la. E é por isso que a gente está aqui também e hoje estamos falando sobre essa questão importante. Então a gente só queria trazer essa questão para poder fazer aí um apelo, porque o que parece, o Renato está sendo perseguido e algo precisa ser levantado, verificado, e essas pessoas que estão fazendo isso também precisam falar, e a gente precisa saber sobre elas, né? O que elas pensam, né? Porque ao que parece, o que elas pensam inicialmente dentro desses projetos é uma coisa muito, muito estranha, né? Mas vamos voltar lá então, porque o programa também está chegando ao fim. Hoje foi um dia um tanto quanto diferente. Eu quero agradecer muito, muito a presença do delegado Pedro Felipe. Eu acho que o que você traz, Pedro, esses pontos são muito importantes para que a gente consiga ver um outro lado também, né? E também possa ver o valor da polícia, de pessoas que pensam na população e pensam na democracia. Então, Pedro, por gentileza, fica aí o microfone aberto para você fazer suas considerações, tá bom?
Eu que agradeço a você, a toda a produção aí do seu programa, por abrir esse espaço para que a gente possa estar dialogando, um espaço democrático, para a gente possa estar falando do combate, como eu falei, né, ao fascismo, à defesa da democracia. Parabéns pelo programa, todos vocês aí, de importância ímpar nesse momento que a gente vive, e conte com a gente, sempre que precisar, que vocês chamarem, a gente está à disposição para vir aqui, para dialogar, para conversar com seus ouvintes, e para falar sobre polícia, sobre fascismo, sobre os policiais antifascismo, policiais para a democracia,
e sobre a vida, mais importante que tudo. Obrigado, Diego.
Obrigado, obrigado, delegado. E a gente agradece e espero que a gente possa falar mais sobre isso, mostrar para a população esse ponto tão importante e demonstrar que o fascismo é um crime. A gente precisa combatê-lo e não existe outra forma de combater o fascismo. O fascismo, ele é realmente um crime. E a gente vai fechar o programa de hoje com uma indicação sua, né? Da música Problema Social, na voz do Seu Jorge, que é uma música muito importante. Vamos escutar ela um pouco porque ela fala por si só.
Não aprendi as maldades que essa vida tem. Mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funamem, onde foi minha morada desde os tempos de neném. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. É ruim acordar de madrugada pra vender bala no trem. Se eu pudesse eu tocava em meu destino, hoje eu seria alguém. Seria eu um intelectual, mas como não tive chance ter estudado em colégio legal, muitos me chamam pivete, mas poucos me deram apoio moral. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria um problema social. Se eu pudesse eu não seria.
É isso aí, gente. Então a gente encerra o programa de hoje, que contou com o delegado antifascista Pedro Felipe. Passamos também alguns informativos sobre a situação do Renato. A gente vai continuar apurando aqui. Eu sou o Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco aqui chamado Vamos à Luta. Eu agradeço também André Fernandes, que sempre muito atento e prestativo na mesa. Me despeço, usem máscara, quem puder ficar em casa, fique em casa. A gente precisa tomar muito cuidado, cuidar do outro também. E vamos continuar aqui, lutando e trazendo muitas informações que são pertinentes nesse momento tão difícil para o nosso país. Obrigado, um ótimo final de semana a todos e até terça-feira com o Felipe Magal.
Não aprendi as maldades que essa vida tem. Eu mataria minha fome sem ter que roubar ninguém. Juro que eu não conhecia a famosa Funabem, onde foi minha morada.
É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. Até a próxima semana.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.